UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já de volta aqui com Conexões pela UFMG Educativa 104,5 FM. Lembrando aí, né, que o Conexões traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. E como é possível um simples espremedor de frutas se transformar em um ícone do design? Objetos podem ser transformados e ressignificados pela criatividade. Nessa quarta-feira, o mestre em design, inovação e sustentabilidade, pesquisador e designer Camilo Belchior, lança o livro Reciclar os Sentidos, uma ferramenta para a sustentabilidade. E para entender um pouco mais sobre essas propostas, nós vamos agora conversar com o autor. Bom dia, Camilo. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, obrigado.
Camilo, primeiro quero entender essa questão aí, né, de ressignificar um objeto. O que significa isso, Camilo?
Bom, na verdade, a questão ressignificar, ela não é algo novo.
Uhum.
Nós já fazemos isso sem perceber muito. Vou te dar um exemplo. Quando você está em casa e você pega um escorredor de macarrão que você não usa mais. Aí você pega esse escorredor, leva para o jardim e planta algum tipo de folhagem. Aquele objeto, ele é um escorredor de macarrão. Mas na hora que você utiliza no jardim, ele deixa de ser um escorredor e passa a ser um vaso. Então, o que você está fazendo? Você está mudando a forma como você o percebe. Isso é ressignificação. Então, o que a gente observa, esse tipo de coisa já acontece naturalmente, né? Já fazemos isso de N formas com N objetos. Eu tenho um amigo, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele inclusive está até no livro, ele é designer, ele é artista plástico, é o Davi Rezende. O pai dele tem um ferro velho lá na cidade do Rio de Janeiro, e ele pega banheiras antigas, jogadas fora, que estão lá entulhando o ferro velho, corta e transforma, coloca pés e transforma em sofás.
Legal, então a forma aí dos objetos, ela pode determinar, ela pode variar aí a forma como é que a gente interage com os objetos.
Na verdade, o que faz isso? O que faz, como entendemos um objeto, o nosso forma como observamos esse objeto, né? O nosso repertório de vida, ou seja, o que fomos acumulando durante o tempo em que vivemos, e algumas, isso eu chamo de algumas variáveis.
Uhum.
Quando você modifica uma variável, você muda a forma de entender o objeto. Eu vou te dar um exemplo,
uhum.
bem simples, é como se fosse um exercício mental. Imagine, que eu te falo assim, ó, imagine um quarto de uma casa brasileira, ok?
Sim.
Imagine que esse quarto, ele é pintado de azul bem clarinho. E nesse quarto você tem uma cômoda, um berço e um tapete de encaixe, aquele de joguinhos. Qual a referência que você constrói na sua cabeça?
Um quarto infantil.
Um quarto infantil, mas de quem?
Ai.
Menino ou menina? Eu falei, as paredes são pintadas de azul clarinho.
Isso.
Então é um quarto de quê?
A gente tende a achar que é de menino, né?
De menino. Por quê? Por causa do nosso repertório de vida, correto?
Aham. Uhum.
Fomos criados tendenciosamente de que o azul seja uma cor masculina, né, e o rosa uma cor feminina. Agora imagine você, que eu faço as mesmas perguntas, peço para você imaginar um quarto de uma casa, que nesse quarto tem uma cômoda, tem um berço, tem um tapete, mas que ele é pintado de rosa. Aí a referência que você faz é que é um quarto de criança, de bebê feminino. Então, o que eu troquei? Eu troquei uma variável só.
Uhum.
Então, quando você troca uma variável, o sentido altera.
Certo.
Deu para entender?
Deu. E aí, Camila, eu penso aí, né, principalmente, né, até a frase que a gente abriu, né, a entrevista, falando aí do simples espremedor de frutas se transformando no ícone do design. Aí eu consigo lembrar direitinho, né, daquele espremedor de fruta que, inclusive, não é muito funcional para espremer fruta, né?
Exato.
Ele é mais um objeto.
Isso, né?
É, e aí eu queria entender também como é que surgem esses ícones do design aí, Camila.
Olha, essa é uma questão um pouco mais complexa. Existem objetos, eu tenho praticamente certeza de que quando o Philip Stark ele desenvolveu esse objeto, ele não desenvolveu esse objeto com a certeza de que ele se tornaria um ícone de design.
Mas ele tinha certeza que espremia fruta? Porque ele não é
Sim,
muito funcional.
Sim, com certeza. Na cabeça dele, eu tenho certeza disso. Ele desenvolveu o objeto para fazer um objeto da vida cotidiana das pessoas, que é um espremedor de frutas, mas de uma forma diferente. Só que ele foi tão feliz nesse desenvolvimento que o produto que ele criou, que o objeto que ele criou, acabou se tornando um ícone. Talvez por causa dessas características. Então, assim, é muito difícil você prever se um objeto vai se tornar ícone ou não. Agora, através da ressignificação, é possível você alterar a forma como as pessoas observam as coisas.
Certo.
Né? É a nossa percepção em relação a alguma coisa. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que é possível você tornar um objeto desejável ou não.
Tá, isso pode ser pensado, né?
Exatamente. Por isso é que eu costumo dizer que a ressignificação, ela é uma ferramenta para a sustentabilidade.
É aí que eu queria chegar, queria entender isso aí, como que essa ressignificação, essa interação aí do homem com o objeto pode ser essa ferramenta.
Nós estamos falando aqui, estamos aqui em Belo Horizonte.
Uhum.
Eu não sei se você já observou, quando você sai de carro e roda pela cidade, a quantidade de objetos jogados, colocados no passeio das ruas.
Sim.
O número de sofás que eu vejo hoje em dia colocado nas ruas é absurdo, é grande. Eu vi uma reportagem há umas 3 semanas falando sobre o Rio Tietê. A quantidade de objetos, né? Fogão, geladeira, sofá. E por que está acontecendo isso? Antigamente isso não acontecia. Por que que isso está tão frequente? Porque, na verdade, as pessoas estão perdendo a relação com os objetos, com as coisas, que a gente chama de historicidade.
Uhum.
Né? Todos os objetos que estão em volta da sua vida, ele tem uma história, ele faz parte da sua história. E hoje, com essa coisa do consumo desenfreado, das empresas colocando no mercado um produto atrás do outro, isso está fazendo com que as pessoas percam essa relação. Então, o que que a ressignificação faz? Ela pode tornar um objeto que perdeu o sentido para você de uma forma, mas que ele ganhe um novo sentido para você. Então, por exemplo, uma gaveta velha de um móvel que eu tenho aqui, que eu ia jogar lá fora, ela vai se tornar um porta-chaves para mim pendurado na minha parede. Então, eu não vou colocar aquele material no lixo. Então, aquela gaveta não vai se tornar mais um lixo. Eu não vou mais descartar o objeto, entendeu?
Uhum.
E essa questão da sustentabilidade, um dos grandes problemas hoje no mundo é a quantidade de coisas descartadas. Né?
Certo.
É isso que é o grande problema nosso hoje. Então, a ressignificação, ela pode ser uma ferramenta para a sustentabilidade nesse sentido.
Entendi. Mas aí, Camilo, é possível pensar essa ressignificação, essa relação, né, do homem com o objeto a partir da produção? Ou isso aí acontece depois aí que ela perde o significado, ela
precisa
ser ressignificada?
Não, pode, com certeza. Pode ser pensado através da produção, sim. Isso é um processo. Na verdade, esse livro que eu estou lançando amanhã, ele é como é que eu vou te falar? É uma reflexão,
uhum.
Né? É um princípio de um estudo, porque, na verdade, não existe ainda um estudo específico sobre isso. Aqui, por exemplo, quando eu estava fazendo a pesquisa, no Brasil, pelo menos, eu não encontrei nenhuma literatura específica sobre o assunto. Eu tenho praticamente certeza de que o meu livro vai ser a primeira literatura específica sobre ressignificação. Então, o objetivo é despertar nos pesquisadores, nos designers, nos profissionais, esse interesse, e as pessoas daí, a partir daí, elas começarem a pesquisar também, para que daqui a algum tempo isso possa se tornar uma prática dos empresários, dos designers, principalmente dos designers, né, que são os responsáveis por criar produtos, né?
Certo. E aí, Camilo, já falando, né, do livro, inclusive o Reciclando Sentidos, ele será disponibilizado gratuitamente na internet, né? Porque...
Na verdade, o livro em si, ele vai ser disponibilizado gratuitamente.
Uhum.
Esse livro, ele não é vendido, ele tem uma edição limitada e ele vai ser doado, né, para, por exemplo, amanhã, nesse evento que vai acontecer de lançamento, os convidados... Eles vão receber um exemplar gratuitamente. Depois, esse livro está sendo enviado para algumas universidades, pós-graduações de design,
certo,
bibliotecas públicas, enfim.
Legal.
E quando a versão física do livro terminar, o livro vai estar disponibilizado em formato PDF na internet para qualquer pessoa baixar.
E por que você escolheu esse formato aí, Camila? Ele faz parte aí desse pensamento da sustentabilidade também?
Sim, com certeza. A ideia é a gente parar de acumular papel, né? Apesar de que, né, a gente sabe que essa questão de você ter o livro na mão, de você ter o livro na sua estante, isso ainda faz parte da cultura, da nossa cultura, né? Mas essa nova geração que está surgindo aí, que vem com essa questão toda da informatização, da internet, ela tá crescendo, aprendendo a ler seus livros no iPad, no celular, no computador, né? E a outra coisa importante, que é o meu objetivo, é democratizar a informação. Então, colocando o livro à disposição de qualquer pessoa na internet, eu estou disponibilizando o material que eu pesquisei para qualquer pessoa.
Certo. E já tem uma data aí para essa disponibilização?
Olha, eu acredito que, como o lançamento é amanhã do livro, eu acredito que na semana que vem...
Legal.
Até o final da semana que vem, o livro já esteja disponível na internet.
Legal, Camilo. Muito obrigada aqui pela participação na UFMG Educativa. Conte sempre com a gente. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado. Eu agradeço aí pela participação.
Tá bom, obrigado. Um bom dia, Camilo.
Um bom dia para você também.
Daí eu conversei agora com Camilo Belchior, ele que é autor do livro Reciclar os Sentidos, uma ferramenta para a sustentabilidade, né? O Camilo é mestre em design, inovação e sustentabilidade, pesquisador e designer também. Então, ó, o livro, o lançamento acontece amanhã, mas é exclusivo para convidados, né? Então, a dica aí é que depois do lançamento, né, terão algumas versões físicas que serão disponibilizadas, entregues, né, bibliotecas e distribuídas por universidades e bibliotecas, mas o livro estará disponível para download gratuito no site www.reciclandoossentidos.com. www.reciclandoossentidos.com. Aí você pode baixar o PDF do livro e aí, ó, contemplar a leitura aí de Camilo Belchior.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.